Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui, e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, quando nós falamos em liberdade de expressão e em proibições, em censuras, todos nós temos a tendência de aceitarmos que deve haver algum tipo de limitação. Qualquer pessoa de bom senso vai entender que nem tudo deve ser permitido ser falado. Há falas que podem ser realmente perigosas, que podem ser realmente prejudiciais para a comunidade, para a sociedade. Acho que qualquer pessoa com mínimo bom senso vai pensar isso. O problema é, qual é o limite disso? Qual é o limite da expressão? O que pode ser dito? O que pode ser falado? Que opinião pode ser dada? Quais são os limites do pensamento e da exposição desse pensamento? Ou, perguntando de outra maneira, quais são os limites da censura, né? E a minha opinião, eu sei que não é muito ortodoxa. Ainda mais nos tempos atuais, nos quais a ideia de limitação de pensamento está cada vez mais forte. Mas eu entendo, sinceramente, que a liberdade de expressão ela deve ser permitida ao máximo. A liberdade de expressão deve ser defendida no máximo que se puder. E quando eu falo máximo que se puder, eu tenho consciência que eu estou falando que ela deve ser permitida muito além dos limites que o senso comum tem como saudável. Ou seja, o que boa parte das pessoas entendem que deve ser proibido de ser falado, eu, na minha convicção, entendo que não. Que as coisas devem ser deixadas, que devem ser permitidas. Que as pessoas devem poder expor suas ideias e suas opiniões com bastante liberdade. Mas veja bem, eu não penso isso. A minha questão principal não é em relação aos direitos individuais. A minha preocupação não é tanto com a questão jurídica, com a questão política de liberdade. Claro que são questões importantes, mas a minha principal preocupação é em relação à inteligência. Eu entendo que você permitir a liberdade de expressão no máximo que se possa permitir é favorecer o desenvolvimento da inteligência. É favorecer a disseminação do conhecimento. É favorecer o fortalecimento do saber. E quanto mais censura, mais proibição, mais todas essas coisas ficam limitadas. Claro que quem defende a censura, ela sempre está defendendo um direito mais coletivo, né? Quem defende a censura geralmente pensa que proibir certas falas é uma forma de defender a sociedade de ideias que possam ser perigosas. Então elas vão defender que certas palavras, certas expressões, certas ideias sejam suprimidas e esperam com isso, que com a supressão dessas palavras e ideias, os males que potencialmente possam vir delas sejam também impedidos, né, de se espalhar. Essa é a ideia básica de censura. Só que aí já vem a primeira pergunta que eu sempre faço. Quem é que vai determinar isso? Quais são as ideias perigosas de verdade? Quais são as ideias que podem causar males? Há ideias muito bonitinhas que causaram males terríveis. A maioria dos grandes males sociais surgiram de ideias aparentemente muito boas, muito fraternas, muito empáticas. Então, a determinação do que é bom, o que é ruim, o que é mal, é muito complicado, muito complicada quando se fala de ideias, porque é muito difícil julgar ideias pela sua simples manifestação. Ideias são ideias. Os frutos das ideias são muito difíceis de serem previstos. Então, esse é o primeiro grande problema de qualquer tipo de censura, né? Você não consegue determinar exatamente o que é bom e o que é ruim. O que é benéfico para a sociedade, quais são as ideias benéficas e quais são as ideias maléficas. E aí, se você permite a censura, você já cria problemas políticos. É óbvio que nós sempre vamos achar que as ideias contrárias às nossas são maléficas. E as ideias favoráveis às nossas são benéficas. Então aí já quem tiver poder vai sempre perseguir aquelas ideias contrárias. Então já cria um problema político. Mas como eu falei, a minha questão nem é tão política, mas é uma questão de inteligência. E falando de inteligência, se nós formos olhar para a história, nós vamos observar que a censura, de alguma maneira, sempre existiu. Algumas vezes uma censura mais ampla, outras vezes menos forte, mas sempre existiu. Mesmo em países ditos democráticos, sempre há algum tipo de censura. E sempre vai haver, né? Sempre vai haver. E a censura, seja qual época for, ela geralmente não é um problema para a inteligência. Eu vou explicar isso para vocês. Porque historicamente, quem impõe censura? Historicamente, quem impõe censura são os poderes. São os poderes estabelecidos, são os governos, são os ditadores. Às vezes, não, nem ditadores. É a própria lei democrática que vai impor censura. E quando você está sob uma censura da lei ou do governo, o que que você vai fazer? Você vai usar da criatividade para driblar a censura. Então, a censura, nesse ponto, nunca foi um problema para a inteligência. Pelo contrário, pode-se até refletir se muitas vezes a censura até não foi um estímulo à inteligência, já que sempre foi preciso driblar com criatividade essa censura. E isso sempre estimulou artistas e pensadores a pensar algo mais, né? A sair um tanto do óbvio, porque você precisa driblar a censura. Então você precisa usar muita analogia, você precisa usar muitos símbolos, usar muita metáfora. Isso obviamente vai estimular a inteligência, né? Então a gente pode até perguntar se na verdade a censura até não ajudou o desenvolvimento da inteligência. Se nós formos ver os períodos onde teve mais repressão à opinião, nós vamos ver que foram os períodos em que muitos artistas e intelectuais foram revelados. Isso em todas as épocas, né? Então a censura governamental nunca me pareceu um problema para a inteligência. É um problema político, é um problema para a liberdade individual, essas coisas todas. Mas para a inteligência nunca me pareceu um problema. Agora, quando, e aí é que está, olha isso, quando a censura deixa de ser governamental, deixa de ser algo que sai dos poderes, deixa de ser algo legal, e passa a ser algo social, aí sim a censura social, ela começa a se revelar como um verdadeiro problema. Por quê? Quando existe uma censura social, o que é uma censura social? É aquela censura que depende da lei. É a censura que a própria sociedade impõe sobre os seus, impedindo as pessoas de falarem certas coisas. Se a pessoa falar certas coisas, ela simplesmente ela é, não vou dizer eliminada da sociedade, mas vou usar um termo que está muito em voga, ela é cancelada. Ou seja, ela é marginalizada nessa sociedade, de diversas maneiras, né? Ela pode não ser mais ouvida, ela não pode conseguir mais trabalho, sei lá. Quantas formas criativas a sociedade pode ter para cancelar uma pessoa, para marginalizá-la? Então, quando a censura é social, o que acontece? As pessoas começam a fiscalizar umas às outras em relação àquilo que pode ser falado. Então, forma-se assim uma rede burocrática, ou uma rede burocrática não, uma rede não burocrática, ou seja, que ultrapassa a burocracia oficial e passa a ser exercida pela própria população. Ou seja, a própria população faz o papel dos sensores que existiam nos governos, a própria população começa a fazer esse papel. Então, começa a haver na sociedade, começa a existir proibições que já não dependem de leis, já não dependem de poderes, já não dependem de decisões públicas, mas são proibições que simplesmente funcionam através dos mecanismos super eficientes que as sociedades têm de controle e que cerceiam o pensamento do indivíduo. E quando eu falo de mecanismos super eficientes é porque os mecanismos sociais são muito mais eficientes que os mecanismos governamentais. O mecanismo governamental pode tentar te censurar e você tem como driblar. Agora, quando a sociedade te censura, quando a sociedade te exclui, isso é muito mais complicado. É muito mais complicado. Por exemplo, o desquite ou o divórcio já existe há vários anos. Mas, no começo da existência do divórcio, do desquite, depois do divórcio, existiam muito menos divórcios. Por quê? Porque ainda a sociedade ainda estava naquele período de transição em que o divórcio ainda não era lá muito bem visto. Então as pessoas se divorciavam muito menos. Quando a sociedade começou a aceitar o divórcio, com mais facilidade, começa a haver mais divórcios. Independentemente da lei, ela poderia já existir antes, não mudou muito em relação à lei posterior, mas começa a haver mais facilidade quando a sociedade aceita mais, e mais dificuldade quando a sociedade dificulta mais. Então os meios de controle da sociedade são muito mais eficientes, muito mais fortes, muito mais capazes de impedir as pessoas de agirem de determinada maneira. Mas aí acontece uma coisa pior, acontece uma coisa que vai além da censura social, que é um fruto da censura social, mas é aí que a censura social se torna eficaz, quando acontece isso, que é quando as pessoas começam a autocensurar-se. Porque aí é o seguinte, quando era o governo censurando, você usa a criatividade e você vai se comunicar com as pessoas por meio de símbolos, por meio de metáforas, né? E os outros ali, os mais inteligentes, vão entender. Tá? Quando a censura é social, você não tem mais para quem você se comunicar. Falar certas coisas vai te dar muito problema e não adianta você vir com metáfora e essas coisas, porque não tem para quem você se comunicar, porque a sociedade, que é aquele que recebia, que é aquela que recebia a comunicação quando havia censura do governo, agora não existe mais, porque ela mesma está te censurando. Então você não tem mais para quem falar. Você começa a policiar-se, né? Porque você fala assim, caramba, não posso falar certas coisas. Porque se eu falar certas coisas, eu vou me colocar em uma situação muito, muito negativa. Eu vou perder os leitores, principalmente quem emite opinião, né? Quem emite opinião, normalmente, está tentando se comunicar com certos grupos. Se ele não tem mais esses certos grupos, ou seja, se as suas opiniões não podem mais ser ditas, porque até os grupos começam a vigiá-lo, então ele não tem mais por que falar, ele começa a se vigiar para ele não cair, não expor, né? Então ele vai falar alguma coisa, ele vai pensar 10 vezes antes de falar e não vai expor aquilo que vai contra os grupos que poderiam ser os seus leitores, ou que são os seus leitores, seus ouvintes, né? E ele vai começar a se policiar. E a partir do momento que ele vai começar, que ele começa a se policiar, ele começa a tomar muito cuidado para não ferir suscetibilidades, ele vai tomar cuidado para não criar contendas, não criar certas inimizades, e ele vai eliminando de suas manifestações várias ideias e vários pensamentos, várias hipóteses. Ele vai eliminando isso, ele vai tirando isso da sua manifestação. Ao tirar da sua manifestação, aos poucos, isso também vai saindo da sua consciência. Ele também vai deixando de pensar aquilo. Porque, assim, se a pessoa não tem a possibilidade de expor o que vai, o que pensa, tem que ser muito, muito, muito comprometido com o seu intelecto para continuar pensando certas coisas, sabe? A pessoa, sabe, aquela pessoa que pensa certas coisas apenas no seu íntimo, desenvolve o pensamento apenas no seu íntimo, né, com profundidade, e mesmo sabendo que nunca vai poder partilhar isso com ninguém. Quem é que faz isso? Pode haver? Pode, mas geralmente as pessoas precisam de estímulo para pensar com profundidade. Pensar com profundidade já é difícil. Já é difícil. Se você ainda não tem um estímulo de pensar para poder desenvolver, poder deixar isso para as pessoas, comunicar isso para as pessoas, gente, nós somos seres sociais, nós precisamos disso. Se a pessoa não tem esse estímulo, dificilmente ela vai desenvolver pensamentos. Dificilmente ela vai desenvolver ideias com profundidade. Ela vai eliminar. Pô, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu não posso partilhar com ninguém, não posso deixar de legado, de ensinamento para ninguém. Para que eu vou pensar sobre isso? A pessoa começa a eliminar isso da sua cabeça e começa a pensar apenas aquelas coisas que são aprovadas socialmente, ainda que sejam aprovadas só por um grupo, mas pelo menos tem um grupo, né? Mas ela começa a pensar só coisas que são aprovadas socialmente. E aí, há aquelas ideias que começam a ser censuradas por ela mesma, pela pessoa mesma, começam a ser vistas até mais como do que ideias proibidas, mas como pecados mortais com os quais não se deve sequer flertar. E aí o resultado disso, me parece que já ficou bem claro, né? As pessoas não apenas diminuem a possibilidade, as possibilidades daquilo que podem pensar, mas começam a viver temerosas de falarem ou até pensarem algo que não deveriam. E aí, o que vai acontecer? Ao sucumbir ante essa autocensura, essa primeira censura social, depois autocensura, o que é a inteligência? O que vai acontecer com a inteligência dessa pessoa? A inteligência dela certamente vai parar de se desenvolver. É uma inteligência estacionária, parada. Porque a inteligência, ela precisa explorar possibilidades. A inteligência, para se desenvolver, ela precisa ir além do comum, ir além do senso comum. Ela precisa, na verdade, arriscar-se. Ela precisa buscar ideias que não são óbvias, ideias que podem até ser ou parecer perigosas. Ela precisa testar. Muito do desenvolvimento da inteligência vem por tentativa e erro. E nessa tentativa e erro, muitas vezes a inteligência ela vai ali até a fronteira do saudável, até a fronteira do possível, até a fronteira do aceitável. Ela tem que ir. Às vezes ela vai ultrapassar um pouco essa fronteira do aceitável. E é assim que ela se desenvolve. Agora, se ela fica fechada dentro de um círculo comum e um círculo fechado, em relação ao qual ela não pode transpor, é óbvio que ela vai estacionar, é óbvio que ela vai ficar parada, é óbvio que ela vai deixar de progredir. E o efeito disso, óbvio, imediato, é uma burrice progressiva. Né? As pessoas vão se emburrecendo. As pessoas vão se emburrecendo. Então, a gente nunca pode perder de vista que A inteligência também, o exercício da inteligência também é um ato de coragem. E é um ato de coragem porque é um ato que arrisca-se. É um ato que vai além daquilo que parece aceitável. Todos os grandes artistas e pensadores foram pessoas que arriscaram ir além do senso comum, que ousaram pensar aquilo que parecia inusitado, tocaram em assuntos delicados, experimentaram raciocinar fora dos padrões, se permitiram trabalhar com ideias perigosas e se forçaram os limites estabelecidos, que esse é um grande detalhe da inteligência que progride e que acrescenta algo até a inteligência comum. Ela força os limites. Ela está sempre forçando os limites. Ela está sempre tentando ir além e um pouco mais. Se existiram gênios, foi porque essas pessoas se negaram a ajustar a sua imaginação aos moldes impostos pela sociedade. Exatamente esse é o gênio. O gênio é o que tem capacidade de ir além. Se existe uma autocensura, se existe uma censura social, lembre-se, essa censura é fruto do senso comum. O senso comum é um senso mediano. O senso mediano, ou até abaixo da média, é um senso meio burrinho, né? Não é um senso inteligente, porque a inteligência acima da média é uma inteligência de gênios. Então, os gênios sempre vão pensar além do senso comum. Se há, então, uma censura social, ou seja, uma censura do senso comum, o que acontece com os gênios? Eles vão sendo impedidos de pensar e de falar. E muitos deles, se não tiverem muita força, né, um caráter muito firme, muitos deles têm esse risco de começar a autocensurar-se. A partir do momento que o gênio começa a se autocensurar, certamente ele vai deixar de ser genial, né? Ele vai deixar de ser genial e ele vai passar a ser alguém que pensa dentro dos limites comuns. Então veja, onde a censura vence, principalmente a censura social, o primeiro a sucumbir, a primeira a sucumbir é a inteligência, é a primeira. Isso não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Se a censura vencer, se a sociedade começar a impor a censura, as pessoas vão ficar mais burras. Eu não tenho nenhuma dúvida que as novas gerações, elas estão ficando, sim, mais burras, elas estão ficando, sim, mais limitadas no seu pensamento, mas isso não é culpa, assim, da cultura. Porque a cultura é acumulativa. A cultura está aí, disponível. E acumulada. Então não pode ser problema da cultura. O problema é do caráter atual. O problema é do espírito atual. O espírito dos últimos tempos é um espírito de censura social. É um espírito de limitação. É um espírito que está impondo diversos tipos de proibições em prol da defesa de todo tipo de fragilidade, todo tipo de suscetibilidade. Então as pessoas cada vez podem falar menos. Então a gente vê hoje todo tipo de censura. Censura crescendo no meio da sociedade. Muita da censura que a gente vê hoje, que vem a partir dos poderes, é possível porque boa parte da sociedade concorda com ela. Entende? Boa parte, principalmente nos países mais democráticos, se os poderes públicos praticam censura, e censuras hoje que a gente está testemunhando muito fortes, é porque parte da sociedade aceita essa censura, porque parte da sociedade já vem praticando muito forte uma censura social. Por isso, eu repito, a minha convicção é de que o pensamento deve ser deixado o máximo, máximo, máximo possível livre. E a expressão também, porque sem a expressão, o pensamento não tem estímulo para sobreviver. Então, o pensamento e a expressão devem ser deixados livres, ainda que sejam ideias estranhas, excêntricas, até perigosas. O máximo que se puder. Para quê? Para que a inteligência não sofra. Para que a inteligência continue progredindo. E assim, a própria sociedade se alimente disso. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí. E até a próxima.